no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Famílias de baixa renda estão isentas de pagar conta de luz. Luciana Colares, de Holanda.
Medida vale por 3 meses e vai beneficiar mais de 9 milhões de famílias. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começa o pagamento da primeira parcela de R$ 600 de auxílio emergencial.
2 milhões e 500 mil pessoas já receberam o dinheiro na conta. Eduardo Biagini.
Receberam nesta quinta-feira as pessoas que estão no Cadastro Único do Governo Federal, mas não recebem o Bolsa Família e que possuem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa.
Aquecer a construção civil em tempos de coronavírus.
Caixa vai investir 43 bilhões de reais no setor. Cleide Lopes.
As novas medidas vão garantir a construção de 530 mil novas moradias. Com isso, até 1 milhão e 200 mil empregos poderão ser preservados no país.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Consumidores de baixa renda não vão precisar pagar a conta de luz durante 3 meses.
O objetivo da medida, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, é aliviar o bolso das famílias neste momento de coronavírus.
Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Luciana Colares, de Holanda.
Boa noite, Luciana. Como vai funcionar essa isenção?
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. Vão ficar isentas da conta de luz neste período as famílias inscritas na chamada tarifa social, que já garante desconto para a população de baixa renda. A isenção vale para quem consome até 220 kW de energia por mês e vai durar de 1º de abril até 30 de junho. Ou seja, durante 3 meses, essas famílias vão poder ficar despreocupadas em relação à conta de luz. Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que a medida vai beneficiar milhões de pessoas em todo o país.
Concedemos a isenção do pagamento da conta de energia elétrica aos beneficiários da tarifa social por 3 meses, atendendo a mais de 9 milhões de famílias que tenham suas contas de até R$ 150.
Ajuda que vai ser fundamental para a dona de casa Eurides Rodrigues, que mora lá em Chapuri, no Acre. Para ela, que depende do Bolsa Família para sustentar a casa, o anúncio veio em boa hora.
Espero que para mim melhore mais, que a luz para mim estava vindo R$ 100, agora vai melhorar mais agora para mim.
Luciana, de onde virão os recursos para implantar essa medida?
Olha, Nazi, o governo federal vai bancar essa isenção. Está previsto um aporte de 900 milhões de reais na conta de desenvolvimento energético, que é um fundo que financia diversos programas do setor elétrico. Para isso, o governo abriu um crédito extraordinário. Vale lembrar que essa medida faz parte de um pacote de ações para conter os efeitos do novo coronavírus. No mês passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, já havia proibido o corte de energia elétrica por falta de pagamento. A isenção na conta de luz começa a valer imediatamente, mas como é uma medida provisória, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Nazi, Alessandra.
Obrigada, Luciana, pelas informações ao vivo.
E começou hoje o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 do governo.
Segundo o último balanço divulgado, mais de 2 milhões e 500 mil pessoas já tinham o dinheiro na conta.
E o governo vem trabalhando para resolver questões como das pessoas que não têm conta em banco ou que estão com o CPF bloqueado.
Receberam nesta quinta-feira a primeira parcela do auxílio emergencial as pessoas que estão no Cadastro Único do Governo Federal, mas não recebem o Bolsa Família, e que possuem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. Ao todo, já foi liberado R$ 1,5 bilhão. O benefício vai ser pago para trabalhadores informais, desempregados, contribuintes do INSS e microempreendedores individuais. Para os que não têm conta em bancos, o governo está trabalhando para resolver o problema em parceria com a Caixa Econômica Federal, como explica o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
A ampla maioria nunca passou perto de uma agência bancária. Ela vai ter uma conta digital gratuita e provavelmente até o final da semana que vem a gente já tem essas pessoas todas com a primeira parcela creditada de R$600 e a segunda parcela nós vamos antecipar e elas estarão creditadas até o dia 30 de abril.
Os trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único recebem 5 dias úteis após a inscrição no programa de auxílio emergência. Já os beneficiários do Bolsa Família seguem o mesmo calendário do programa. O ministro Onyx Lorenzoni afirmou que a Receita Federal trabalha para regularizar CPFs com pendência, que tem dificultado o recebimento do auxílio.
O recurso vai chegar, as pessoas têm tranquilidade, os eventuais problemas que às vezes aparecem, a gente vem solucionando dentro do aplicativo. A própria Receita Federal está fazendo uma revisão no seu cadastro de CPF para simplificar e poder facilitar a inscrição das pessoas. As agências dos Correios estão todas abertas e elas estão prontas para ajudar ou para obter o CPF ou para fazer atualizações ou correções.
Por meio de uma parceria com os bancos, não estão sendo descontados débitos existentes das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial. O auxílio deve ser pedido pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo, que se chama Caixa Auxílio Emergencial. Os que já recebem o Bolsa Família ou que estão inscritos no Cadastro Único não precisam se inscrever nem no site nem no aplicativo. Dúvidas podem ser tiradas em uma central telefônica exclusiva. O número é 111. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Jackson Segundo.
E o Ministério da Saúde tem alertado que uma das estratégias de combate ao coronavírus é testar os pacientes.
Dessa forma, é possível isolar aqueles que têm a doença e evitar que o vírus se espalhe.
Hoje, o Ministério atualizou dados sobre a aquisição de testes pelo Brasil e sobre as outras ações para conter o coronavírus.
E nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem as informações.
Boa noite, Daniele. Como está a situação do Brasil em relação ao número de testes para coronavírus?
Boa noite, Alessandra, Nádia e ouvintes da Voz do Brasil. O Brasil tem quase 900 mil testes exclusivos para coronavírus. 153 mil já foram aplicados em pessoas com suspeita de infecção. A distribuição aos estados acontece, segundo o Ministério da Saúde, desde o primeiro anúncio da Organização Mundial da Saúde sobre a sequência do novo coronavírus em janeiro. Durante a divulgação do boletim epidemiológico hoje, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, afirmou que os laboratórios que produzem os testes firmaram compromisso com o governo para a entrega do material. O secretário disse que os testes devem atender a demanda nas próximas semanas, mas pediu às secretarias estaduais que apliquem a testagem de acordo com as recomendações do governo.
Recebemos até este momento cerca de 10% do total de testes contratualizados. Nesta semana estamos distribuindo 320 mil testes. Então, para esta semana e para a próxima, nós temos uma folga importante. No entanto, é fundamental que este recurso seja bem administrado pelas secretarias estaduais. Não é para testar casos de síndrome respiratória aguda grave que não seja internado ou que não seja por meio de vigilância sentinela. Porque se acabar o teste, nós não temos como suprir imediatamente.
Daniele, o governo também está buscando ampliar o número de leitos de UTI que são necessários aí para receber os pacientes de coronavírus. Como é que está esse processo?
Olha, Nádia, o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, disse que 290 leitos já foram entregues em diversos estados e há outros 40 a serem instalados, o que depende dos próprios hospitais. E existe ainda a previsão de entrega e instalação de mais 210 leitos até o final de abril.
E com relação aos equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, principalmente as máscaras?
O secretário João Gabardo informou, Alessandra, que são esperados para a próxima semana 2 carregamentos de máscaras de proteção.
Nós estamos aguardando a chegada da primeira remessa dos 240 milhões de máscaras que foram adquiridos. Continua havendo uma previsão de uma entrega de 40 milhões de máscaras semanais. Essa primeira remessa vai atrasar um pouco mais por questões que estão sendo equacionadas com a embaixada na China, deverá ocorrer durante a próxima semana. Então a tendência é que na próxima semana nós tenhamos, ou pelo menos vamos tentar fazer, dois carregamentos de máscaras da China para o Brasil.
Olha, na segunda-feira será aberto edital pelo Ministério da Saúde para que empresas que produzem máscaras e respiradores possam se cadastrar e vender os produtos para o governo. E as empresas que firmaram contrato para produzir respiradores para o governo vão trabalhar exclusivamente para atender essa demanda e só vão poder entregar para outros clientes material produzido antes do contrato com o governo.
E Daniele, quais são os números atualizados do coronavírus no Brasil?
E o número de casos confirmados de coronavírus nesta quinta-feira é de 17.857. Já são 941 mortes em todo o país. Nazi, Alessandra.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
Adiar o pagamento das parcelas do financiamento habitacional.
E 6 meses de prazo para começar a pagar as parcelas da Casa Nova.
Você vai ouvir daqui a pouco sobre as medidas da Caixa para aquecer o setor de construção civil e manter empregos.
E neste feriado de Páscoa, agentes da Polícia Rodoviária Federal vão fazer um trabalho diferente do que estão acostumados nas estradas federais.
Além da fiscalização, eles vão ter como foco campanhas sobre a pandemia de coronavírus e ações de solidariedade.
Diferente dos anos anteriores, o foco da Polícia Rodoviária Federal agora não é apenas fiscalizar e orientar sobre o trânsito. Com a pandemia da Covid-19, a PRF cancelou a tradicional Operação Semana Santa. Os esforços vão para as ações de combate ao novo coronavírus. A fiscalização continua, mas uma parte dos policiais rodoviários vai orientar sobre campanhas de conscientização. Uma delas, a campanha Se Puder, Fique em Casa. Mas se tiver que sair, respeite as leis de trânsito, quer ressaltar a importância de evitar acidentes. Outra ação é o desafio Sangue Solidário, onde os próprios policiais doam sangue e incentivam outras pessoas a fazerem o mesmo. A Polícia Rodoviária Federal também atua na campanha Siga em Frente Caminhoneiro e arrecada e distribui materiais de higiene pessoal, alimentos e marmitas. As doações são entregues aos caminhoneiros em pontos de apoio nas estradas. Outra mudança neste ano é que os caminhões pesados e carretas vão poder trafegar normalmente, inclusive nas pistas simples, durante o feriado. Esse tipo de trânsito costuma ser proibido nesta época, mas como o número de veículos nas estradas deve ser bem menor e é preciso garantir que os caminhões levem os produtos para todos, uma portaria permitiu que esse tráfego ocorra inclusive no feriado. Márcia Fernandes para a Voz do Brasil.
A pandemia de coronavírus não deve afetar a produção no campo.
É o que prevê a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que divulgou hoje mais um levantamento.
Com os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde, os agricultores estão mantendo as atividades e devem colher 251 milhões e 100 mil toneladas.
Com isso, o Brasil deve bater recorde de colheita, como prevê o diretor executivo de Política Agrícola e Informações interino da Conab, Bruno Scalon.
Houve um aumento nessa proporção de 4%, ou de 9 milhões e 700 mil toneladas, em relação à safra anterior, que é a safra de 2018-2019, que neste momento estava em 242 milhões de toneladas.
A soja e o milho são os produtos que impulsionam para o resultado. Algodão, arroz, feijão e sorgo também devem registrar aumento na produção.
Já a estimativa do IBGE para a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas também mantém um patamar de recorde, com 245 milhões de toneladas, sendo 1,5% superior à safra do ano passado.
O levantamento da Conab leva em conta o calendário de safra, que começa em junho.
Já a análise do IBGE leva em conta a produção de janeiro a dezembro.
E para que os agricultores mantenham a produção e não tenham impacto com a pandemia de coronavírus e a estiagem, o governo anunciou linhas de crédito e outras medidas.
Entre elas está a prorrogação das dívidas de custeio e investimento de produtores rurais até o dia 15 de agosto de 2020.
Também foi aberta a linha de crédito de R$ 20 mil para produtores do PRONAF, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com juros de 4,6% ao ano e 30% 36 meses para pagar, incluídos 12 meses de carência.
Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, atender os pequenos agricultores é uma prioridade do Ministério.
Os pequenos produtores de hortifruti e os produtores de plantas ornamentais. A prorrogação dos custeios e investimentos desse setor, de março em diante, procurem o Banco do Brasil, as condições são excepcionais, vão atender 44 mil contratos e no montante de 880 milhões de reais. Então, esse setor começa a ser atendido e é o setor que nós tínhamos mais preocupação neste primeiro momento.
As medidas também vão beneficiar o médio produtor com linha de crédito de 40 mil reais.
E cooperativas, agroindústrias e cerealistas terão financiamento de até 65 milhões de reais para estocagem e comercialização.
Mais de 5 milhões de famílias devem ser beneficiadas com as medidas para financiar a casa própria, anunciadas hoje pela Caixa Econômica.
Entre as ações, carência para novos financiamentos e renegociação de dívidas para pessoas físicas e construtoras.
43 bilhões de reais serão injetados no mercado imobiliário nos próximos meses.
O banco está disponibilizando 43 bilhões de reais para novas linhas de crédito. Uma das principais medidas é o prazo de 6 meses para começar a pagar o financiamento. E isto vale tanto para as pessoas que vão comprar um imóvel quanto para as empresas que vão construir. Para os contratos antigos, o banco oferece uma pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas do financiamento habitacional. As novas medidas para o setor habitacional vão garantir a construção de 530 mil novas moradias. Com isso, até 1 milhão e 200 mil empregos poderão ser preservados no país, aquecendo a economia impactada nesse momento de pandemia do coronavírus. Como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Este foi um compromisso com as construtoras. Nós não aceitamos demissão. E, ao mesmo tempo, queremos o maior tipo de proteção para os funcionários. Então, é o equilíbrio entre a questão social, de preservação de saúde, e a questão econômica, que também não deixa de ser uma questão social, porque evita as demissões e, com isso, evita desemprego e falta de salário.
As medidas anunciadas pela Caixa vão contemplar todo o sistema imobiliário financiado pela instituição, inclusive os contratos com o programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com o vice-presidente de habitação da Caixa, Jair Mail, a ideia é manter o setor em atividade e dar fôlego às construtoras, mantendo o capital de giro.
As empresas que estão com o empreendimento em andamento, construindo o empreendimento, você pode negociar com o teu gerente e a possibilidade de antecipação de até 3 meses desse cronograma. Isso naturalmente gera uma liquidez para a construtora, gera uma tranquilidade no fluxo de caixa e naturalmente a manutenção dos empregos, a manutenção da obra, tão importante para as pessoas e para as construtoras também.
As novas medidas começam a valer a partir da próxima segunda-feira e os pedidos de pausa nos contratos podem ser feitos pelo aplicativo da Caixa no celular ou no computador, ou ainda pelo telefone 0800 7260 0101. Reportagem Cleide Lopes.
A pandemia de coronavírus levou muitas empresas aéreas a cancelarem voos.
Com isso, muitos brasileiros que viajaram ao exterior não conseguem voltar.
O governo está buscando identificar esses viajantes para trazê-los de volta.
Para isso, os brasileiros que desejam retornar ao país devem preencher um questionário disponível no site da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil.
Anote aí o endereço anac.gov.br/brasileiro no exterior, tudo junto.
A partir dessas informações, vai ser possível estudar com as companhias aéreas a possibilidade de organizar voos de regresso para esses brasileiros.
Esse é um dos serviços oferecidos pelo governo que agora podem ser feitos pela internet.
Desde o início do ano passado, 630 serviços foram digitalizados.
Com isso, já são agora mais de 1.800 serviços que podem ser acessados pela internet.
O secretário nacional de governo digital, Luiz Felipe Monteiro, explica que a digitalização torna o acesso mais fácil para o cidadão que precisa permanecer em casa por causa do coronavírus.
São mais de 19 milhões de pessoas que nesse ano de 2020 não precisarão se deslocar da sua casa para acessar um serviço público. O serviço estará na palma da mão, aonde eles quiserem, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é especial, principalmente nesse momento onde nós estamos com a necessidade de alguns permanecerem em casa.
A digitalização dos serviços deve representar uma economia de cerca de 350 milhões de reais por ano para o governo.
E para a população, a poupança estimada é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Um dinheiro que deixou de ser gasto com deslocamentos e despachantes, por exemplo.
As quedas nos preços dos combustíveis, passagens de avião, carnes, utensílios domésticos e material de papelaria foram responsáveis para que a inflação de março tenha ficado em 0,07%.
Este é o índice mais baixo para o mês em 25 anos.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Educação no ar.
Um sistema formado por códigos que permite a leitura e a escrita de pessoas com deficiência visual.
É o sistema Braille, que é comemorado no Brasil no dia 8 de abril.
Uma homenagem a José Álvares de Azevedo, primeiro professor cego do país, nascido nesse dia.
E para garantir que todos os brasileiros tenham uma educação de qualidade, o Ministério da Educação investe em livros em Braille nas escolas públicas.
Tudo para que estudantes cegos ou com baixa visão também tenham mais autonomia em sala de aula.
Para tornar o ensino brasileiro mais inclusivo, o MEC vem adotando várias ações de acessibilidade. Uma das principais é o Programa Nacional do Livro Didático Acessível, que destina livros em Braille para estudantes cegos e que tenham baixa visão. É o caso do Luiz Eduardo Dornelles, de 13 anos, aluno do Centro de Ensino Fundamental 2, em Taguatinga, no Distrito Federal.
A importância desses livros é que nos dá um direito garantido por lei de ler e escrever. Eu me sinto igual aos outros colegas. Eu me sinto numa sensação de igualdade, que a inclusão está sendo feita de verdade.
Para Janaína Chaves Fonseca, mãe do Luiz, além da inclusão, os livros em Braille dão mais autonomia para o filho na sala de aula.
Ele se sente independente, tem a sensação de liberdade, a autonomia em sala de aula é de uma grande importância para ele.
Em 2019, o Ministério da Educação distribuiu mais de 28.700 livros produzidos em Braille para alunos do ensino fundamental, como explica Cristina Delou, da Diretoria de Educação Especial do MEC.
Alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental tiveram acesso a 362 obras produzidas pelo MEC, pelo FNDE, para que os alunos cegos pudessem receber nas suas escolas esses livros.
Este ano, o MEC ampliou a oferta e, de maneira inédita, estabeleceu a produção do livro em Braille para todos os estudantes cegos ou com baixa visão de todas as séries do ensino fundamental. Em 2020, a previsão de entrega de mais 10.760 livros do sexto ao nono ano. O sistema Braille foi criado pelo educador francês Louis Braille em 1825 e chegou ao Brasil em 1854. Reportagem Anderson Andrade.
A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, repassou 1 bilhão e 100 milhões de reais ao SUS no ano passado.
O valor é recorde e representa um aumento de 47% em relação ao ano anterior.
O repasse é feito quando usuários que têm plano de saúde utilizam o SUS por algum motivo.
A ANS, então, cobra esse valor das operadoras privadas e devolve aos cofres públicos.
Segundo a agência, o recorde foi possível por conta do aprimoramento na cobrança aos planos de saúde.
Desde o início do ressarcimento ao SUS, a ANS já cobrou quase 6 bilhões de reais das operadoras privadas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e uma feliz Páscoa.
Amanhã, feriado nacional, não tem Voz do Brasil. Nós voltamos na segunda. Uma boa noite e um bom feriado para você.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal garante a estados, Distrito Federal e municípios autonomia para enfrentar a pandemia.
Justiça derruba liminar que determinava o uso do fundo eleitoral em medidas de combate ao coronavírus.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém datas de vencimento de impostos do estado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, assegura que estados, Distrito Federal e municípios podem adotar medidas contra a pandemia.
Segundo o ministro, em momentos de crise, aumentar a cooperação entre os três poderes em todos os entes federativos é essencial para a defesa do interesse público. Daiane Garcês.
Com a decisão, os governos estaduais, distrital e municipais estão liberados para adotar medidas como imposição de distanciamento social, suspensão de aulas, restrições de comércio, atividades culturais e circulação de pessoas. O ministro afirmou que a gravidade da emergência causada pela pandemia exige das autoridades brasileiras a efetivação concreta da proteção à saúde pública. A decisão é provisória e ainda deve ser referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, desembargador Carlos Moreira Alves, suspendeu o liminar que bloqueava recursos do fundo eleitoral e partidário.
O bloqueio determinado pelo juiz Itagiba Catapreta Neto da 4ª Vara Federal, era para que os recursos fossem aplicados no combate à pandemia do novo coronavírus.
O presidente do TRF aceitou o argumento da Advocacia do Senado, de que a liminar representava interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo.
Ainda segundo a Advocacia do Senado, uma proposta para destinar recursos do Fundo Eleitoral para o combate à pandemia já está em discussão no Congresso Nacional.
O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, suspendeu 6 decisões que prorrogavam a cobrança de impostos estaduais.
As empresas pediram a suspensão dos tributos com o argumento de que enfrentam dificuldades financeiras por causa da redução da atividade econômica desencadeada pela pandemia.
O desembargador afirmou que, embora as decisões tenham sido pautadas pela preocupação com o atual cenário mundial, elas desconsideram que a redução na arrecadação também traz dificuldades para que o Estado adote medidas necessárias à contenção da pandemia.
De acordo com o presidente do tribunal, é preciso ter calma neste momento para que decisões isoladas não prejudiquem a organização administrativa.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspende liminar de reintegração de posse de áreas ocupadas por tribo indígena em distrito na Bahia.
O ministro considerou o delicado contexto de conflito entre indígenas e não índios na região. Lívia Azevedo.
De acordo com o ministro Dias Toffoli, estudos técnicos apontam para uma ocupação tradicional da área pela comunidade Pataxó, o que sinaliza como razoável a existência do direito à terra. Segundo o ministro, como até o momento não há sinais de resolução pacífica dos conflitos, é necessário suspender a reintegração até respectivo julgamento. Ele também determinou que os mesmos efeitos sejam estendidos para decisões proferidas em outros 3 processos em andamento na mesma vara única de Teixeira de Freitas.
Uma parceria entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e o Governo do Estado vai permitir que mulheres vítimas de agressão peçam a prorrogação de medidas protetivas pela internet ou telefone.
A partir desta terça-feira, já estão disponibilizados canais remotos para o atendimento.
O objetivo da medida é facilitar o acesso e proteger as vítimas durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus.
A Lei Maria da Penha não estabelece prazo para medidas protetivas, mas existem entendimentos de que elas devem vigorar por 180 dias, prorrogáveis pelo mesmo período.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar,
O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota PEC do orçamento de guerra na segunda-feira. Justiça atende a advocacia do Senado e derruba liminar que bloqueava recursos dos fundos eleitoral e partidário. Senador propõe congelamento de preços dos planos de saúde enquanto durar calamidade pública no país. Boa noite. O Senado vota na próxima segunda-feira a PEC do Orçamento de Guerra, que prevê regras diferenciadas para a área fiscal, financeira e de contratações do governo. O novo regime é uma estratégia para enfrentar o período de calamidade pública nacional provocado pela pandemia do coronavírus. Mais detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
A PEC vai separar gastos ligados ao estado de calamidade pública daqueles que fazem parte das despesas comuns do orçamento para facilitar os trâmites de medidas emergenciais e afastar problemas jurídicos. O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirma que as mudanças vão resguardar legalmente os responsáveis pela tomada de decisões.
Nós que já fomos executores sabemos da preocupação hoje dos ordenadores de despesa de assinar qualquer documento, porque hoje no Brasil quem faz alguma coisa acaba respondendo por isso.
Mas para o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, o projeto é desnecessário, porque o parlamento já aprovou recentemente o decreto de calamidade.
É uma PEC desnecessária. É o que precisa desse governo. Chama-se celeridade. O governo está simplesmente preso na burocracia.
A proposta já passou pela Câmara e deve ser votada no Senado na segunda-feira.
O Senado também vai votar na próxima semana a MP que prorroga contratos de veterinários do Ministério da Agricultura. A MP prorroga por mais 2 anos os contratos de 269 médicos veterinários que trabalham com vigilância sanitária de produtos de origem animal e vegetal. Para o presidente da comissão mista que analisou o tema, senador veneziano Vital do Rego, do PSDB da Paraíba, a aprovação da proposta vai beneficiar os consumidores brasileiros.
Para que todos nós, que somos consumidores diários de produtos pecuários, tenhamos a certeza da sanidade animal. E isso só pode ser conferido com a presença de profissionais qualificados.
Diante da urgência do tema, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, pautou a votação para terça-feira. A medida perde a validade na quarta-feira se não for analisada pelo Senado. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, disse que é hora de os trabalhadores se unirem e de fortalecerem os sindicatos para enfrentar a política de redução e eliminação dos direitos trabalhistas que, na sua opinião, vem sendo implementada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que a estratégia governamental se concentra não apenas em acabar com os direitos, mas também em afastar os sindicatos das negociações, fazendo com que sejam feitas individualmente pelo trabalhador e a empresa, numa relação desigual.
Enquanto o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, está buscando saídas para enfrentar a crise, solucionando os problemas com renda mínima, com política de compensação de salário, com aumento do período do seguro-desemprego, ele está buscando dificuldade em implementar essas políticas. No entanto, para o capital financeiro, através de uma canetada só, libera trilhões.
E o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, propôs o congelamento dos preços dos planos de saúde enquanto durar o decreto de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Esse é o objetivo de uma emenda que ele deve apresentar a uma das medidas provisórias em análise no Congresso Nacional. Para o senador, que é líder do MDB no Senado, é inaceitável que os planos de saúde estejam reajustando seus contratos muito acima do IGPM, do IPCA e da inflação. Em muitos casos, os reajustes são de 20 a 25%, segundo ele. Eduardo Braga também defendeu o isolamento social como forma de deter o avanço do coronavírus no país e pediu a união de todos.
Só venceremos se estivermos unidos para salvar uns aos outros. Neste momento, a única vacina que nós conhecemos para o coronavírus é o afastamento social.
Micro e pequenos empresários podem ter um plano emergencial durante a pandemia desde que aumentem o quadro de funcionários em 10%. Uma proposta do senador Ângelo Coronel prevê liberação de crédito de bancos públicos com juros mais baratos. Repórter Pedro Pince.
As medidas contra o coronavírus atingiram em cheio as micros e pequenas empresas. A situação de quem tem um pequeno negócio está difícil, já que os clientes sumiram nesses tempos de pandemia. Para o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, o momento requer medidas urgentes. Proposta apresentada por ele libera crédito de bancos públicos com juros mais baratos para esse segmento da economia. Mas para conseguir o empréstimo, será necessário aumentar o quadro de funcionários em 10% e não demitir ninguém. Ângelo Coronel afirma que o governo terá como controlar a manutenção dos empregos por intermédio do E-Social, que mede a quantidade de pessoas empregadas com carteira assinada no país.
Elas não tiveram culpa dessa crise, evidentemente ninguém teve culpa, aconteceu, está acontecendo, mas se não fortalecermos esse grupo de empresas que não exporta porque não tem linha de produção para exportação, enquanto as grandes empresas hoje estão faturando alto porque tem a exportação com dólar de mais de R$5.
Hoje, as micros e pequenas empresas são responsáveis por 52% dos negócios no Brasil.
O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou nesta quarta-feira a liminar de um juiz de primeiro grau que bloqueava os fundos eleitoral e partidário para que esses recursos fossem usados no combate ao coronavírus. A decisão foi tomada após pedido feito pela Advocacia do Senado em nome da Mesa do Congresso Nacional. Repórter Celso Cavalcante.
A liminar que redirecionava os recursos dos fundos eleitoral e partidário para ações de combate ao coronavírus partiu do juiz Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. No recurso que apresentou ao TRF da Primeira Região, além de destacar a insegurança jurídica ocasionada pela liminar, a advocacia do Senado ressaltou o papel que o Parlamento vem desempenhando no enfrentamento à pandemia e seus efeitos na sociedade, como afirma o advogado-geral do Senado, Fernando César Cunha.
A advocacia do Senado demonstrou as medidas que vêm sendo aprovadas pelo Poder Legislativo para o combate à pandemia ocasionada pelo coronavírus e também que essa matéria quanto à destinação dos recursos do Fundo Eleitoral vem sendo discutida pelo Congresso Nacional justamente pelos representantes eleitos pelo povo, ou seja, os senadores e deputados.
Segundo o advogado-geral, o presidente do TRF da Primeira Região, o desembargador Carlos Moreira Alves, reconheceu não haver omissão dos poderes legislativo e executivo que justificasse esse tipo de intervenção pelo Poder Judiciário. Fernando César Cunha afirma ainda que se fosse mantida a liminar, o executivo não teria o devido respaldo legal para aplicar os recursos redirecionados dos fundos eleitoral e partidário.
Resultaria em grave insegurança jurídica, pois o presidente da República não estaria respaldado em uma lei aprovada pelo Congresso Nacional para que pudesse efetuar a despesa utilizando recursos públicos de forma regular, sem contar no impacto também que essa decisão judicial teria em relação à realização das eleições municipais previstas para outubro deste ano.
No recurso contra o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário, a advocacia do Senado ressaltou ainda que todas as medidas necessárias de combate à pandemia causada pelo coronavírus devem observar rigorosamente as normas constitucionais. Caso contrário, poderão ser consideradas inválidas.
O senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, se despediu do Senado nesta quarta-feira. Ele estava exercendo o mandato no lugar do senador Cid Gomes, que estava licenciado. Prisco Bezerra fez um balanço do trabalho que realizou durante os 4 meses em que atuou na casa. Nesse período, ele apresentou 13 proposições legislativas, entre elas o projeto que cria o Prêmio Nacional Escola Nota 10. O senador destacou a aprovação de emenda de sua autoria ao projeto que autoriza a prática de telemedicina durante a crise do coronavírus, para permitir a venda de medicamentos sem a emissão de receita médica de papel.
Foram meses de trabalho intenso, que culminaram com um momento histórico que vivemos no mundo inteiro e também no Congresso Nacional Brasileiro. Foi um grande desafio fazer parte desse momento, inclusive contribuindo com medidas concretas para facilitar a vida das pessoas nesses tempos tão cheios de incertezas e dificuldades.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aprovada inclusão automática de famílias de baixa renda na tarifa social de luz.
Câmara autoriza repasse de R$2 bilhões para santas casas e filantrópicos.
Maia diz que parlamento não será instrumento de conflito entre governo e estados.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, informou hoje que não vai aceitar que o parlamento se torne um instrumento de conflito entre o governo federal e os estados, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, no enfrentamento da crise do coronavírus.
Segundo Maia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dado informações falsas à imprensa sobre o impacto da proposta de ajuda emergencial de curto prazo aos estados e municípios para o combate à pandemia. Quem traz mais detalhes é Luiz Gustavo Xavier.
A votação da proposta foi adiada para a próxima semana. A estimativa do ministro é de que esse impacto seria de aproximadamente R$180 bilhões. Maia negou que o impacto fiscal do projeto chegue a esse valor e que seja uma pauta bomba. Ele prevê que o impacto total pode chegar a, no máximo, R$95 bilhões. E incluiria a compensação das perdas de arrecadação do ICMS e do ISS no valor de R$35 bilhões, mais R$9 bilhões de suspensão das dívidas da Caixa Econômica Federal e outros R$5 bilhões para grandes cidades que concentram até 80% dos leitos de UTIs. E mais uma previsão de aumento do limite de empréstimos.
O ministro da Economia era um vendedor de rede. Ele vende as coisas do jeito que ele quer, né, da forma que ele quer, e a imprensa, claro, recebendo a informação do Ministério da Economia, tem que acreditar. A nossa proposta é uma proposta muito objetiva. A gente transformar, né, o debate sério que nós sempre fizemos e continuamos fazendo num debate de pauta-bomba, porque, na verdade, o governo federal não quer atender os estados do Sudeste, do Rio, São Paulo e do Sul, esse debate eu não vou entrar. Se 8%, como alguns defenderam dentro da própria equipe econômica, não é o valor adequado, se nós precisamos vincular esses recursos de empréstimo a uma alíquota menor e vinculado à segunda fase, daqui a 3-4 meses, da retomada de obras para geração de investimento, para ajudar na recuperação econômica, podemos fazê-lo.
Segundo Rodrigo Maia, há um enfrentamento político nessa questão de ajuda aos estados. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e os governadores têm entrado em conflito sobre o alcance e o impacto econômico das medidas restritivas no combate ao novo coronavírus. Maia diz que o governo ajudou os estados do Norte e Nordeste com a compensação do FPE e do FPM na semana passada e não quer aprovar a ajuda emergencial dos estados com a compensação do ICMS, porque poderia beneficiar governadores que têm entrado em conflito com Bolsonaro.
Olha que coisa engraçada. O governo foi ágil em dar alguma solução para os estados do Norte e Nordeste, que ideologicamente, principalmente do Nordeste, são oposição natural ao governo. Porque na política do contraponto, eles querem o PT vivo, né, e querem matar o entorno daqueles que são de centro-direita. Agora, por que eles não querem uma solução para o ICMS? Porque a solução do ICMS resolve com mais força problemas do Sudeste, do Rio, de São Paulo. Há um enfrentamento político por trás dessa falsa disputa. Agora, esse enfrentamento do presidente da República com o governador do Rio, com o governador de São Paulo, eu acho que ele é ruim, ele não leva a nada e ele não é objetivo do nosso debate aqui.
O texto de ajuda emergencial aos estados é uma alternativa à votação do chamado Plano Mansueto, que estabelece um programa de ajuda financeira aos estados comprometidos com medidas de ajuste fiscal. Na avaliação do presidente da Câmara, não havia acordo para votar propostas com foco econômico no médio e longo prazo. E, por essa razão, um texto enxuto foi proposto para ajudar os entes federados, estados e municípios no combate à pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, admite que o Brasil pode viver uma crise fiscal quando acabar a pandemia do coronavírus. Mesmo assim, para ele, o foco agora deve estar no cuidado com os 24 milhões de brasileiros que viviam da informalidade e com os 12 milhões de desempregados que precisam do apoio do governo para sobreviver.
Gastão Vieira cumprimenta o presidente da Casa, Rodrigo Maia, pela decisão de reduzir as despesas da Câmara, destinando R$ 150 milhões de economia para o combate ao coronavírus. Segundo o parlamentar, a conta dessa pandemia já gira em torno de 700 bilhões de reais.
Pedro Lucas Fernandes, do PTB do Maranhão, também elogia o presidente Rodrigo Maia por anunciar o corte de 150 milhões de reais do orçamento da Câmara e destinar os recursos ao enfrentamento da crise sanitária e econômica. Serão cortadas despesas como passagens aéreas e horas extras, entre outras.
Para Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, a decisão do presidente Rodrigo Maia de economizar 150 milhões de reais da Câmara dos Deputados e repassar o dinheiro para o enfrentamento do coronavírus é um sinal de boa gestão da casa.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, analisa que nenhum país estava pronto para viver uma pandemia. Ele elogia as ações do Ministério da Saúde e lembra que as propostas aprovadas no Congresso vão dar condições aos governos federal e estaduais para atuarem. O deputado pede o fim das disputas políticas.
Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, também pondera que o momento não é de polarização política. Para ele, a hora é de proteger a vida dos brasileiros e garantir instrumentos ao governo federal para a manutenção dos empregos e da economia.
Para Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, neste momento de crise é preciso colocar o ser humano em primeiro lugar. O deputado informa que cumpre todas as recomendações das autoridades sanitárias de isolamento porque acredita em quem tem responsabilidade técnica. Para ele, a pandemia não deve ser vista como uma questão política, mas sim técnica.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, entende que o governo brasileiro demorou a reagir diante da pandemia do novo coronavírus. O parlamentar ressalta que o Brasil teve 2 meses para se preparar, recebendo os alertas que vinham da China, mas não aproveitou esse tempo.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, avalia que o Congresso está cumprindo o papel de criar leis que facilitam a vida da população. O deputado destaca a aprovação de medidas de apoio aos pequenos negócios no campo e na cidade e antecipa que os parlamentares votarão logo a ajuda para os estados e municípios. No entanto, ele diz que o governo está omisso na execução das ações.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, afirma que acompanha o esforço de todos os parlamentares para votar rapidamente as propostas voltadas ao enfrentamento da pandemia, mas considera que o esforço do parlamento não é acompanhado pelo governo federal. Ela cita como exemplo a demora no pagamento da renda extra de R$ 600 para os mais vulneráveis.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, ressalta que o parlamento tem sido decisivo ao aprovar instrumentos para que o Brasil possa enfrentar a pandemia do coronavírus. Ele acentua que agora cabe ao governo fazer com que os recursos cheguem aos brasileiros. Ele enfatiza que o Congresso vai fiscalizar o uso do dinheiro.
Líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, faz uma retrospectiva do empenho do Executivo para enfrentar a pandemia de coronavírus e preservar vidas e empregos. O deputado ressalta que os pacotes anunciados somam R$ 1,350 bilhões.
O parlamentar destaca que os recursos estão previstos em projetos de lei, medidas provisórias e portarias. Todas as propostas buscam ajudar estados e municípios, empresas e trabalhadores informais. Vitor Hugo cita o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro de ontem, reafirmando a preocupação de manter empregos e salvar vidas.
Na avaliação de Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, o coronavírus fez com que a humanidade parasse para refletir sobre os trilhões gastos pelos países com armas de destruição.
O parlamentar frisa que, enquanto as armas eram fabricadas, as nações deixaram de investir em vacinas para inimigos letais, como os vírus. Eli Borges diz ainda que a pandemia estava anunciada desde 2007, mas os governantes não deram a devida importância. Homenagem.
Ao lembrar o Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ressalta a importância de o Brasil ter um sistema como o SUS. Ela homenageia os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia de coronavírus e destaca que todos seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também reafirma a importância de um sistema universal de saúde, como o SUS, em um país como o Brasil, que tem proporções continentais. Ela diz que um sistema universal é especialmente relevante em períodos de enfrentamento de uma pandemia, como a do coronavírus.
José Guimarães, do PT do Ceará, elogia o esforço que a Câmara vem fazendo na aprovação de projetos que ajudam no combate à pandemia de coronavírus. O deputado comenta ainda que 7 de abril, Dia Mundial da Saúde e também Dia do Jornalista, É uma data relevante para lembrar a importância dos profissionais de saúde e da imprensa livre.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, parabeniza os profissionais da saúde e os jornalistas pela celebração de seus dias. O parlamentar ressalta a importância das duas categorias, principalmente durante a crise do coronavírus, quando os profissionais da saúde cuidam dos doentes e os jornalistas da informação.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, enaltece o trabalho conjunto, eficiente e rápido realizado por várias entidades para combater a pandemia. Ele elogia, em especial, o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde e todos os profissionais do setor, além do governo federal e das Forças Armadas.
Para Joaquim Passarinho, do PSD do Paraná, a atuação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem sido essencial no combate à pandemia do coronavírus.
Joaquim Passarinho considera Mandetta uma das figuras públicas mais conceituadas do país, especialmente diante da responsabilidade que tem demonstrado.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, avalia que a situação do Brasil é grave porque as pessoas estão passando fome e, segundo ele, o presidente da República se mostra incapaz de liderar o país.
Camilo Capiberibe também se solidariza com os trabalhadores da saúde, da segurança e de algumas áreas do comércio que estão colocando suas vidas em risco para que a maioria das pessoas possa ficar isolada.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, diz que acompanha com alegria o trabalho de cientistas que estão testando o medicamento cloroquina em alguns pacientes, inclusive idosos. De acordo com a parlamentar, há notícias de bons resultados, até de cura do coronavírus.
Bia Kicis destaca que uma rede privada de saúde já tratou em média 600 idosos com a Covid-19. Segundo ela, cerca de 200 pacientes tiveram alta, o mais velho deles com 93 anos.
Economia.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, defende a aprovação urgente do Plano Mansueto, que prevê a renegociação das dívidas de estados e municípios. O deputado também destaca a aprovação da proposta que garante repasses iguais aos de 2019 dos fundos de participação dos estados e dos municípios.
Segundo Arnaldo Jardim, os entes da federação estão impossibilitados de enfrentar este momento de crise relacionada ao novo coronavírus. Ele também avalia que a aprovação da PEC do orçamento de guerra sinaliza que a Câmara está fazendo sua parte para combater a crise sanitária e econômica que o país atravessa.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, espera que os parlamentares cheguem a um consenso e votem a proposta que muda regras para ingresso e manutenção dos estados e municípios no regime de recuperação fiscal durante a pandemia. O parlamentar entende que é urgente ajudar os entes da federação a superarem a crise.
João Roma, do Republicanos da Bahia, destaca que os governadores e prefeitos estão preocupados com a questão fiscal, já que houve queda na arrecadação dos estados e municípios. Para o parlamentar, os entes federados precisam de um suporte para atravessar o momento de crise.
Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, argumenta que várias propostas precisam ser discutidas com urgência na Câmara, como a que viabiliza recursos para os estados e municípios darem assistência às pessoas doentes durante a pandemia. Ele elogia ainda o trabalho do ministro da Saúde e dos governadores no enfrentamento ao coronavírus.
Tiago Mitraldi, do Novo, de Minas Gerais, defende a destinação de recursos do Fundo Eleitoral para o combate à Covid-19. O deputado critica a retirada do tema da pauta de votações da sessão plenária da semana passada. Ele argumenta que um orçamento de guerra deveria prever mais opções de receita para o combate ao coronavírus.
Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, defende a aprovação urgente de mecanismos para a proteção de todas as empresas, independentemente do tamanho. Ele ressalta que preservar as empresas é garantir os empregos e evitar as ações de recuperação judicial no futuro.
Saúde.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, alerta para o risco de desabastecimento de comida para os povos indígenas no estado, que somam 43 etnias. Segundo ela, as comunidades estão com dificuldade de acesso aos alimentos. Por outro lado, a deputada pontua que agricultores familiares estão jogando fora a produção porque não tem como vendê-la.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, cobra do governo federal a entrega dos kits de proteção individuais aos profissionais da saúde. A deputada também alerta sobre a necessidade de atenção especial à saúde da população indígena, que representa 1 milhão e 300 mil pessoas.
Para Nilton Tato, do PT de São Paulo, O Congresso não deve votar nada que retire direitos sociais ou traga retrocessos ambientais ou trabalhistas. Ele pede ações específicas de proteção para as populações do campo, da floresta e das águas.
Nilton Tato apoia a aprovação de propostas que garantam a liberação emergencial dos créditos de habitação rural e urbana, a retomada do programa de aquisição de alimentos, além da liberação de benefícios atrasados do INSS para esses povos.
O Wellington Prado, do PROS, cobra do governo federal ações de enfrentamento à Covid-19 em Minas Gerais. De acordo com ele, o Estado tem número insuficiente de UTIs. O deputado pede ao Ministério da Saúde e ao MEC a liberação imediata de 20 milhões de reais para as obras do novo pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, que pode oferecer mais 249 leitos ao Estado.
Paz Landim, do PTB, pede apoio ao governo federal para a implantação de um hospital universitário federal no município de Parnaíba, no Piauí. O parlamentar argumenta que o hospital da cidade não consegue atender a demanda. Segundo ele, a população de todo o meio norte do Piauí, além de pacientes do Maranhão e do Ceará, buscam atendimento em Parnaíba.
Coronavírus, evite o contágio.
Para diminuir a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, evite tocar as mucosas de olhos, nariz e boca. Use lenço descartável para higiene nasal. Higienize as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados e evite o contato próximo a pessoas que apresentam sinais ou sintomas da doença.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Votação.
Os deputados aprovaram hoje três projetos de lei que buscam aliviar os efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil. O primeiro deles autoriza o cadastro automático das famílias de baixa renda na tarifa social de energia.
Outra matéria aprovada hoje prevê a transferência de 2 bilhões de reais da União para santas casas e hospitais filantrópicos. O terceiro projeto suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos como Serasa e SPC. Quem acompanhou as votações foi a repórter Silvia Munhato.
A Câmara aprovou o projeto que determina o cadastro automático das famílias de baixa renda no benefício da tarifa social de energia. O benefício oferece descontos de até 65% nas contas de luz para consumos de até 220 kW. Hoje, o cidadão precisa solicitar o benefício à distribuidora de energia, mas geralmente o interessado já está inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. Também tem direito às pessoas que recebem o benefício de prestação continuada. O deputado André Ferreira, do PSC de Pernambuco, autor do projeto, disse que a mudança vai eliminar burocracias neste período de emergência de saúde e pode beneficiar 4 milhões de famílias.
Lá na cidade de Jaboatão, de Guararapes, aqui em Pernambuco, pegando o cadastro do Cade Único do município, tinham mais de 110 mil pessoas inscritas no Cade Único, todas essas pessoas tendo o direito desse benefício da tarifa social. Mas apenas um terço dessas pessoas, um terço, estava tendo o benefício. Por quê? Porque o restante não conhecia, era tanta burocracia que não conseguia ter esse acesso.
A proposta que facilita a concessão da tarifa social de energia vai ser analisada agora pelo Senado. A Câmara também aprovou o projeto de lei que repassa 2 bilhões de reais para santas casas e hospitais filantrópicos neste momento de emergência em saúde. De acordo com o setor, em 990 municípios, esses hospitais são os únicos disponíveis. Pelo texto, que agora será enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde fará o rateio dos recursos em até 15 dias após a aprovação da lei. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, diz que qualquer recurso será importante porque esses hospitais têm muitas dívidas.
As santas casas já sofrem por falta de recursos financeiros há décadas, porque a saúde é subfinanciada, e neste momento nós vamos estar apoiando, então, e auxiliando todas as nossas santas casas do país.
O PT apresentou emendas no sentido de exigir alguns compromissos dos hospitais no uso do dinheiro. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, explicou as propostas.
Um destaque é que a Santa Casa seja obrigada a informar que está atendendo os pacientes do coronavírus. Qual é o perfil dos leitos que estão sendo ocupados, qual é a situação, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, onde o hospital privado não informava a Secretaria Municipal. E o segundo, garantia de equipamento de proteção individual aos trabalhadores, a quem vai receber esse recurso.
O deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, diz que as emendas eram importantes, mas apresentou parecer pela rejeição, para evitar que o texto voltasse para o Senado e o repasse fosse atrasado. Ele disse que o próprio governo poderá fazer essas exigências ao negociar o rateio. Outro projeto aprovado pela Câmara suspende a inserção de novos dados de inadimplência de consumidores nos serviços de proteção ao crédito durante 3 meses a partir do dia 20 de março, quando foi decretada a situação de emergência por causa da pandemia do coronavírus. O Partido Novo foi contrário ao texto, por entender que as taxas de juros podem aumentar caso o comércio não possa ter dados recentes sobre o consumidor. O projeto ainda será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na próxima segunda-feira. Uma ótima noite e uma boa Páscoa a você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.